sustenta de Deus está hoje no céu, onde tem a vida eterna, onde está assentada, reinando, dirigindo o trono de Deus, e o seu reino não terá fim. O seu reino é eterno. É a ti, Senhor, é a ti, ó Pai, que nós invocamos, pedindo ajuda, pedindo, Senhor Deus, luz, pedindo entendimento, rogando ao Senhor Deus que nos ajude a compreender, nos ajude a ter fé, nos ajude, Senhor Deus, a fazer a tua vontade, a não ser somente ouvintes, mas nós queremos entender, Senhor. Nós queremos saber como fazer e, sobretudo, fazer a tua vontade. Senhor, é a nossa esperança. O Senhor é a nossa única esperança. O Senhor é a nossa salvação, Jesus. Livra-nos do presente século mau. Livra-nos, Senhor Deus, deste mundo. Mundo que nos odeia, que nos é hostil, tendo sido também com o Senhor, mas sobre ele o Senhor passou, venceu. Agora somos nós. Ajuda-nos, Senhor. Não retire de nós a tua graça, teu Espírito. Não se canse a nosso respeito. Insista conosco. O Senhor é a nossa esperança. Amém. Amém.
consigo te esperando, meu Cristo. E toda vez que eu clamar por ti, será pra te pedir misericórdia. E toda vez que eu chorar, será pra te lembrar que eu só tenho a ti. Se eu pensar em desistir, estenda a tua mão e me liberta de mim, fazendo eu acordar das tuas bênçãos e dos milagres que eu recebi. E toda vez que eu clamar por ti, será pra te pedir misericórdia. E toda vez que eu chorar, será pra te lembrar que eu só tenho a ti, Jesus. E se eu pensar em desistir, estenda a tua mão e me liberta de mim, me fazendo recordar das tuas bênçãos e dos milagres que eu recebi. Toda vez que eu clamar por ti, será pra te pedir misericórdia. E toda vez que eu chorar, será pra te lembrar que eu só tenho a ti. E se eu pensar em desistir, estenda a tua mão e me liberta de mim, me fazendo recordar das tuas bênçãos e dos milagres que eu recebi.
E toda vez que
será pra te pedir misericórdia. E toda vez que eu chorar, será pra te lembrar que eu só tenho a ti. E se eu pensar em desistir,
estenda suas mãos, Jesus.
Estenda a sua mão e me liberta de mim, vai fazendo recordar e das tuas bênçãos e dos milagres que eu recebi. E toda vez, que eu clamar por ti, será pra te pedir misericórdia. E toda vez que eu chorar, será pra te lembrar que eu só tenho a ti, Jesus. E pra eu pensar em desistir, estenda a tua mão e me liberta de mim, e fazendo recordar das tuas bênçãos e dos milagres eu recebi.
Oh.
preciso.
Amém. Ontem nós falávamos aqui sobre a vida eterna. Mas eu tenho certeza que as dúvidas ainda ficam. O assunto é muito complexo. Eu tenho certeza que ainda temos muito o que falar sobre isso, sobre a vida verdadeira, a vida eterna, né? A vida eterna, nós temos que falar muito sobre isso, porque é a nossa luta, é a luta da humanidade. A vida é a luta da humanidade, né? A vida. Todo mundo, todos nós queremos é viver, né? A gente quer viver. Nós ficamos muito tristes, muito abatidos quando a nossa vida é ameaçada. Quando nossa vida é ameaçada. Então é preciso entender para buscar essa vida, para lutar por ela. Nós precisamos então entender melhor, compreender melhor para poder não ficar aí dando toco no ar. E todas as vezes que eu buscar a Deus é para pedir misericórdia, né? É para pedir a Deus que não desista de nós. É para pedir a Deus que renove a nossa força, nossa fé. Mantenha a nossa esperança. Amém? Porque a nossa luta continua. E o nosso objetivo é a vida, né? Eu estava até perguntando aqui para o Theo, ele me falou, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a vida? É que é Marcos 8:36. que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? É isso mesmo? Marcos 8:36. Renato.
Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma?
Outra tradução. Quem tem aí a tradução perder a sua vida? O humilde não está aqui? Dê, por favor.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará.
Amém. Faz uma relação da vida com a alma. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua vida. Jesus deixou claro o seguinte: a carne essa carne, isso que nós consideramos que é a nossa vida, não é a nossa vida verdadeira. A nossa vida verdadeira é a alma. Essa carne é uma vida. É uma vida, não deixa de ser uma vida. O que é vida? Por isso que eu falo que é complicado. Se você olhar no dicionário, você vai encontrar quase uma página só falando sobre a vida. A vida. Então é muito complexo. Mas o que é vida? Na verdade, é o espaço de tempo que dura uma determinada coisa. A vida, né? Tem a vida da criança no útero da mãe, que é a vida chamada vida intrauterina. Essa vida no útero da mãe, ela tem de 0,1 ou menos de 1 até quanto? De 40 a 42 semanas. Passou de 42 semanas, ela tem que nascer imediato. Então, a vida intrauterina, vamos em linhas gerais dizer que são 9 meses, né, que a gente fala. São 9 meses. É uma vida bem pequenininha. A vida intrauterina é uma vida, tem 9 meses. A vida de um motor, de um carro, há um tempo atrás, a vida de um motor, o Carlinho está ali para nos ajudar, mas a vida de um motor normalmente era 100 mil quilômetros, 150, às vezes não chegava nem isso, né, Carlos? A vida do motor. O motor chegava ali, já tinha que ter, fazer uma recapagem, retífica. Fazer uma retífica. Então o motor ele não aguentava mais do que aquilo. Hoje, a vida de um motor, às vezes chega a 900 mil quilômetros, 800, 900, dependendo do motor, a vida do motor, né, melhorou bastante. Mas eu quero dizer para vocês o que, que significa vida, né? Aí nós temos a vida intrauterina, é uma vida de 9 meses. O limite, que pode acabar com um mês, 2 meses, 3 meses, a mãe perde, às vezes a criança, acabou aquela vida, né? Não são todos que chegam 9 meses, nasce com 6 meses, com 7, né? Assim por diante. A vida, aí nós temos essa vida aqui, essa nossa vida. Ela também tem, né? Tem um limite, ela também tem um limite. Só que ninguém sabe exatamente qual é o limite de cada um. Ontem nós falamos sobre, como é que foi? Falou? Não entendi. O limite determinado por Deus da habitação, né? O limite que eu tenho para habitar nesse corpo. Eu tenho um limite para habitar esse corpo. Então Deus está falando com uma outra pessoa que está dentro de mim, que é a minha alma, que é o meu espírito, o espírito. E Jesus falou: a carne, o espírito é que vivifica, a carne não vivifica. A carne não fica viva. O espírito é que fica vivo. E nós cuidamos muito pouco daquilo que fica vivo. Nós cuidamos muito daquilo que é passageiro. Nós cuidamos demais daquilo que é temporário, vamos dizer assim, né? Provisório. E aí a Bíblia chama de tabernáculo, né? Enquanto eu estiver neste meu tabernáculo. O que é tabernáculo? É uma casa provisória. É como se fosse uma... Você tem uma casa construída de cimento, etc. Ela vai durar mais. Você mora numa barraca de lona, ela vai durar menos. A comparação é essa. O tabernáculo seria uma barraca de lona, uma coisa provisória. E a Bíblia diz que quando a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, focaliza para nós aí, Théo. Quando a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus uma casa, um edifício no céu. Esse edifício no céu é a vida eterna. Essa casa no céu é a vida eterna. Ou seja, é o corpo eterno, é a vida eterna. Essa vida, eu falo que é muito confuso, difícil de entender. Eu não sei, para mim, para você que talvez seja mais inteligente, você vai entender melhor. Mas eu tenho dificuldade de entender. É muito complexo para mim essa questão. E a gente luta muito por essa vida. Nós investimos muito nessa vida. Nós buscamos a Deus muito por essa vida. Não é assim? A gente busca Deus. Não quer dizer que nós não buscamos a Deus. Nós pedimos muita ajuda de Deus, mas para essa vida. A nossa preocupação maior é com essa vida. E nós esquecemos que essa vida é uma vida provisória. Assim como a intrauterina tem 9 meses, essa nossa passa rápido demais também. Para Deus, um dia é como 1000 anos. Então, parece que a gente não vive. Quanto tempo nós vivemos para Deus? Um dia para Deus é como 1000 anos. Então, para Deus, quanto tempo a gente vive? Né? Por isso que a Bíblia fala que é como um sopro, né? Como um vento, como uma coisa passageira. Só que para nós, a vida às vezes é demorada no nosso ponto de vista, no nosso ver. Da mesma forma que a mãe. Às vezes você passa a mãe fala, né? Eu estou grávida, estou esperando o neném. Aí dá um pouquinho, você passa, o neném já nasceu. Ou dá um pouquinho, a criança já está aí brincando, né? Mas para a mãe que está esperando, aquilo parece que é demorado. Para a mãe que está esperando. Concorda? 1 mês, 2 meses. Não, Felipe? A Nayane, cadê a Nayane? Não demora, Nayane? Mas poucos dias a Nayane me falou que estava grávida. Poucos dias, né? Mas não foi poucos dias, já tem quantos meses? 8, já vai para 8. Já vai para 8 meses. Daqui um dia, né, o Serginho está entrando com o neném aqui. Para baixo para cima, Deus quiser, né? Para nós, aquilo passou rápido, porque você não está todo dia com ela. Mas para ela, o dia parece que tem 48 horas. Né? Quando você está com Covid, os 14 dias não é demorado? 14 dias que não para, que não passa, parece uma eternidade. E você fica contando 11º, 12º, 13º. Tudo para chegar logo nos 14. E assim, gente, é a vida. E nós precisamos demais entender. Entender o quê? Que o que importa é a vida eterna. Nós temos que investir mais na vida eterna, ou seja, naquela que...
Aquela que permanece.
Aquela que
pra sempre.
Vai continuar. Então, essa vida que vai continuar, se eu não investir nela, se eu não cuidar dela, pode que ela seja uma vida deficiente, uma vida estragada, né? Pode que ela vá para um lugar inconveniente. Então, nós temos de Deus um edifício, uma casa construída no céu. É lá que eu quero que a minha casa seja construída. É lá que eu quero que a minha vida eterna aconteça. É no céu. A vida eterna, imagina a vida eterna num lugar ruim. Imagina você aqui, por exemplo. Graças a Deus que a minha vida não é eterna. Graças a Deus que a nossa vida aqui não é eterna. Né? Por quê? Porque nós vamos, como o motor vai se desgastando, nós também vamos nos desgastando. Por exemplo, a vida do meu olho, dos meus olhos, não é mais 100%. A vida dos meus olhos não é mais 100%. Eu posso ir aí no... o oculista e fazer um exame, eu vou ver que a vida dos meus olhos não é mais 100%. A vida do meu coração não é mais 100%. A senhora é da fazer. Né? Não tem lá uma coisinha atrapalhando, perturbando, não tem alguma coisa que já não é mais 100%. Aí você vai fazer uns exames, está lá difícil, você é só a Marcela para dar 100%, né, Marcela? Cadê a Marcela? Marcela está ali. E a Marcela? Está em casa? Pois é. A Marcela está um pouco, né, Vitor? Às vezes, alguém tem a vida, tem os exames, tudo 100%. Não tem alguma coisa que está pegando? Isso é sinal que a vida, ela está se perdendo. Amém, gente? E eu pergunto, você já pensou nisso? Você pensa nisso? O que que a gente pensa, então? Não é nessa terra? Não é nessa vida? Não é isso aqui que a gente quer? Por que que a gente está aí ansioso pela vacina? Por que que nós estamos de máscara aqui? Né? Porque e todas as vezes que eu vou a ti é para pedir misericórdia, todas as vezes que eu oro a Deus é para pedir ajuda, é para pedir entendimento, todas as vezes que eu vou até Deus é para dizer: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder? Por quê? Acabou esta vida. Acabou. Amém? A sua vida lá no ventre da mãe, aquela acabou. Aquela moleza acabou. Saiu do ventre da mãe, aí você começou. Aí você imagina o quanto de tropeço, quanto de coisa você já não passou, quanta raiva, quanta alegria, quanta felicidade, quantas lágrimas, imagina quantas coisas nós não já passamos depois que nós saímos do ventre da mãe. Investir edifica para você um tesouro no céu. Edifica, constrói a sua vida no céu. Agora, o tempo que nós temos para fazer isso é agora. Esse é o tempo que nós temos. O tempo que nós estamos nesse tabernáculo é o tempo que Deus determinou para que nós edificássemos, para que nós construíssemos no céu. Amém? E como eu não sei, só Deus pode julgar, só Deus pode. Você pensa, às vezes a gente. Ah, mas o ladrão. Né? O ladrão lá na cruz, Deus disse para ele: hoje mesmo você vai estar comigo. Quer dizer, sua casa já está pronta, eu já. Deixa comigo, né? Mas Deus não determinou isso para todo mundo. Amém? Porque para mim seguir o caminho do ladrão, a primeira coisa que eu tinha que fazer? Roubar. Né? Eu precisava roubar. Precisava ser preso. Precisava também ser pendurado numa cruz ou coisa semelhante. Os caminhos não são os mesmos. A vida de cada um é diferente. Olha e vê se você vê uma pessoa no mundo igual você. Aqui entre nós, aqui, ó, tem nenhum igual ao outro. Cada pessoa, ela é única. Cada pessoa, ela é única no mundo. Milhões e milhões, bilhões de pessoas que entram no mundo e saem, entram no mundo e saem, nunca repetiu uma. O Yuri é uma peça raríssima. O único Yuri do mundo é esse aí. É ele. Não vai ter, é uma figurinha que não vai ter repetição. Só existiu, Marcelo. Só existe você, existiu você, vai existir você. Não vai ter outro Marcelo. Nós somos únicos. Cada pessoa é única no mundo. Imagina você. O que que eu entendo? Eu entendo que o céu, ele é constituído por almas, por espíritos. O céu, né? Anjos, arcanjos, querubins. Imagina a criação de Deus, uma coisa fantástica, um negócio que não passa pela cabeça da gente. E de lá, ele passa por aqui. Ele vem de lá. Ele vem de Deus. E passa por aqui. Ao passar por aqui, pela terra, ele incorpora, ao passar aqui pela terra, ele passa pelo corpo, que é o corpo dele. Então, aonde eu tiro isso? Está lá escrito, Jesus Cristo, Hebreus capítulo 5, está lá escrito, Jesus Cristo, 5, se não me engano, acho que é 5. Hebreus diz lá, Jesus, nos dias da sua carne. Se Jesus Cristo teve os seus dias na carne, significa que o Felipe também, Felipe, nos dias da sua carne. Jesus era uma pessoa lá do céu. Quem? Deus. Se o próprio Deus fez isso, Deus, nos dias da sua carne. Então Deus, para não ser injusto, ou então para ninguém reclamar, ele puxou a fila. Todo mundo vai ter que passar pela terra. Né? Todo mundo tem que passar pela terra. Na terra, o que que a pessoa seria na terra? Para que passar por aqui? Você já perguntou? Para que passar por aqui? A terra é o quê? né? Passar por aqui, tem um versículo que diz assim: então todas as vezes que eu falo com você, eu me lembro de um versículo para mostrar que está escrito. Está escrito assim: proveite na fornalha da aflição. O que é a terra? É um proveite, é um lugar de prova, é um lugar de provação. Nós estamos sendo aqui provados. Proveite, experimentei, testei você. Testou, para quê? Para quê provar? Para que experimentar um homem? Porque um dia houve lá no céu um problema, uma rebelião, e alguém se rebelou contra Deus lá. Então ficou maculado, ficou o céu, porque Deus havia dado ao homem um ser, o homem era um ser. O homem é um ser criado. Entre muitos seres, o homem é um deles. O homem não é anjo. O homem, né, ontem estava mostrando um desenho que o Arthur fez de um anjo. As irmãs estavam olhando. Cara encantada com o anjo, queria por tudo ir para o céu. Qual do anjo? Né, Camila? O anjo maravilhoso. Mas era anjo. Você vai ter que contentar com o que você tem aqui, né? Mas o anjo, até eu falei, olha, vê se esse anjo é asiático. Vê se ele é africano. Ele não tinha uma característica de asiático, nem africano, nem latino. Ele tem uma característica diferente. Então, na criação de Deus, disse assim: façamos o homem. Tinha outras criaturas. Façamos o homem. Agora vamos fazer o homem, vamos. A nossa imagem e a nossa semelhança. O anjo não parece com o homem, mas não é homem, é anjo, né? A galinha não parece com o pato, com a pata? Parece, tem qualquer coisinha de parecido, mas se você for examinar direitinho, não é. Aí tem aquela angola, tem o que mais? O peru, a perua, né? Mas é diferente. A zebra com o cavalo, o jumento, a criança que olha fala: é um cavalinho, mas não é cavalinho, é jumento. E assim, gente, é um mistério. A terra foi criada diferente de todos os outros planetas. Aí o pessoal fica procurando no universo um lugar onde tenha gente, onde tenha essa vida. E aí vai, for na Lua, chegou na Lua, não tem nada. Marte já está provado que também não tem. Pode vasculhar. A Terra é um lugar especial. Amém? Onde tem água, onde tem o oxigênio, onde tem o verde, onde tem o ferro, onde tem o ouro, onde tem o minério, onde tem as coisas. A terra é o jardim do Éden. O que é Éden? Tudo isso, eu já, graças a Deus, eu tive tempo para poder ficar pensando. Achava bom. Vocês é que me atrapalharam. E agora eu tenho que cuidar de vocês. Mas eu achava coisa mais boa ficar lá meditando, pensando, escrevendo. Escrevendo no papel. A terra é o jardim do Éden. O que é jardim? O jardim é o lugar. Hoje as casas não têm mais jardim. Era o lugar mais bonito da casa. O jardim da Babilônia. O jardim era o lugar, os palácios dos reis, todos eles tinham um jardim. Que era para quê? Para o rei passear ali com a rainha, né? E sentir. O homem sempre foi assim. O homem sempre foi sonhador. O homem sempre quis viver. Até hoje a gente não quer a casa da gente mais bonita, você não quer a casa sua confortável, você vai arrumar, você não quer as coisas, né? O homem sempre, isso é parte do homem, querer viver. Então o jardim é o lugar mais bonito. Éden significa céus. Jardim do Éden. Jardim do céu. A terra é o jardim do Éden. Amém? O homem foi vencido porque um outro ser, diferente do homem, não era homem, era um ser que a Bíblia chama de serpente, Satanás. Então, Satanás não é uma coisa do outro mundo. É do outro mundo, mas não é. Vamos dizer assim, aquele bicho que a gente pensa que é, não. Ele é uma pessoa muito inteligente. E na escala, você tem uma passagem em Ezequiel. Perfeito era dos teus caminhos. Ezequiel 28. Perfeito era nos teus caminhos, até o dia em que houve iniquidade em ti. Perfeito. No... Lê Ezequiel 28, você vai ver o tamanho que é Satanás. Tamanho que é Satanás. E essa pessoa, porque Deus, ele sempre, tudo que ele fez foi perfeito. Mas por que que Deus então criou Satanás? Amém? Deus não é, ele pode não ser da direita, mas da esquerda eu tenho certeza que ele não é. Ele criou Satanás com toda liberdade. Criou livre. Quer dizer, se você é livre, você tem o direito de fazer o que você quer. Até mesmo de dar insurreição, vou dizer assim, insuflar contra teu senhor. E foi o que fez. Ele se levantou contra Deus. Amém? Então, a gente fica assustado aqui quando a gente vê um homem trair outro homem. A gente vê aí essa bagunça da política aí, traição em cima de traição, né? Covardia. O que mais, Suzane? Violência, prepotência. Né? É próprio da natureza do homem. Amém, gente? Então, se eu for contando o caso para vocês aqui, nós vamos passar a tarde inteira contando para vocês as coisas. E aí, então, nós não somos filhos de Deus. Nós não temos a natureza divina, nós não temos a natureza de Deus. Então é por isso que nós somos assim, covardes, violentos, prepotentes, orgulhosos, vaidosos, injustos. É por isso que nós somos desse jeito. Porque nós não somos filhos de Deus. E nós estamos... O que nós estamos fazendo aqui nessa terra? Estragando a terra. Nós estamos destruindo a terra. O jardim do Éden. O lugar onde Deus criou para que o homem fosse. Aí nessa rebelião, nós nos tornamos, então, lá no céu. Isso lá no céu. Aí Deus pegou e falou assim, agora, para recuperar, vocês vão passar lá pela terra... Longe de mim, vocês não vão me ver, vocês não vão nem me ver, nem vai ver Satanás, vocês não vão ver ninguém, vocês vão passar pela terra. Aí vocês é que vão decidir. Eu vou colocar diante de você o bem e o mal. Eu vou colocar diante de você o bem e o mal. Eu vou colocar a bênção e a maldição. Eu vou botar Deus e o diabo, e você vai escolher. Você vai para lá, você não vai ver nada. Pronto, é como se a gente tivesse apagado no Éden, lá no céu, e nasceu aqui na terra. Quando você nasceu, saiu da mãe, aí começa. Amém? Você começa... A criança, você começa a ver a natureza da criança desde pequenininho. Desde pequenininho você vê que é a natureza dele. A naturezinha dele desde pequenininho. Aí hoje essa é a nossa situação. Quer dizer, nós estamos longe de Deus, nós não vemos Deus. Nós não vemos Satanás. Nós não enxergamos nada. O céu, nós não vemos os anjos, os arcanjos, nós não vemos os querubins, nós não vemos nada. Nós estamos aqui na terra. Nós quem? Eu, Rocine, a alma, o espírito, está aqui neste tabernáculo, nesse lugar aqui, provisório. Com a Bíblia na mão. Querendo voltar para o céu. Querendo voltar para o céu. Onde é que fica o céu? Então, meu Deus, se nós quisermos buscar a Deus, é mais ou menos isso que eu estou falando aqui. Você tem que fazer. Você tem que fazer perguntas assim. Você tem que fazer perguntas. Caso contrário, nós vamos ficar aqui na terra, né? Se você pegar, ficar envolvido só com a terra, É um tempo que você tem de olhar para Deus. Primeira Coríntios 15. Você lê Primeira Coríntios 15, esse dia nós lemos lá em Goiatuba, não foi? É Narla? Né, Júnior? Nós lemos lá, não foi 1 Coríntios 15? Foi? Eu só quero um versículo assim, ó. É 1 Coríntios 15, versículo que fala: se a nossa esperança for só para essa terra, somos mais infelizes de todos. Qual que é, Théo? 19? Pega e lê para você ver, lê. Se esperamos em Cristo só nesta vida, lê, por favor. 1 Coríntios 15, 19.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Repete.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Por quê? Porque essa vida, ela é uma vida. Você queria ficar a vida inteira, vamos dizer assim, você queria ficar toda a vida, todo o tempo, lá no útero da mãe. Lá você nem pensava. Não é? Se nós quisermos Deus para esta vida, só para esta vida, não tem uma outra vida. Teve a intrauterina, tem essa aqui, que é o tempo da provação, e depois dessa tem uma outra. A hora que eu sair desse corpo, eu vou estar diante de Deus. Aí Deus vai perguntar para mim: como é que foi lá? E aí? Como é que foi lá? Deu tudo certo? O que você aprontou? O que você fez? Né? Eu não lembro muito de você lá, não. Você pouco me procurou. Você pouco olhou para mim. Né? A vida, essa vida não é, é uma delas. Essa vida é uma delas que nós temos. A que eu tinha lá no céu. Antes eu vivia, Paulo fala, antes dessa eu vivia. É um versículo que fala isso. Por isso que eu falo para vocês, eu pensei, eu venho pensando, eu venho buscando, meu Deus. Paulo fala, antes dessa eu vivia. Interessante, também tem uma passagem que Paulo, Deus levou Paulo e ele foi num lugar onde ele falou que não podia falar. Ele era um lugar que ele não tinha palavras, ele ouviu palavras inefáveis. O que é palavra? O que é uma palavra inefável? Professora, palavra inefável. Pega valor? Palavras inefáveis. Você, né, quando o meu ouvido era 100%, eu acho que eu ainda ouvia, mas meu ouvido agora está 40%. Né? Escuta mais nada. Palavra inefável. É o que, filho? Para falar? É indescritível, né? Indescritível. Você não tem como você descrever, não tem como você explicar o que, que ele viu, não tem como. Por quê? As palavras que ele ouviu são indescritíveis, inexplicáveis. Né? Então ele fala, não tem como. E não é permitido ao homem. Deus levou Paulo lá e mostrou. Por isso que Paulo virou a cabeça. Eu acho que tudo que ele escreveu foi exatamente para nos ajudar. Então, para nós temos que fazer todo o possível, buscar de todas as maneiras. Investir naquilo que é permanente, que é a vida. Nós estamos falando, tem outras vidas. Paulo fala, a vida que eu vivo hoje. Se ele fala da vida que ele vive hoje, ele tá, tem outra vida. Amém? 1 Coríntios 15, que ela leu ali, 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que os mais miseráveis? Tu tem pergunta, tu tem resposta. Por que os mais miseráveis? Quem estava respondendo? Rui. Priscila, por que os mais miseráveis?
Acredito que vai acabar, né? Depois eu não vou ter nada. Essa vida não, vai acabar.
Não, os mais miseráveis não é por causa disso. Nós somos os mais miseráveis. Aqui fala, se nós... Nós o quê? Priscila, me ajuda aí. Nós quem? Nós. Nós quem que está falando? Se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós. Nós quem? Nós os que estamos ouvindo. Nós os que nos chamamos de cristãos. Nós é que falamos de Deus. Nós é que pensamos que temos Deus e etc. Aí nós que temos Deus, esperamos para essa vida... Deus falou, a quem muito se dá, muito exigirá. É mais fácil, então, salvar o ímpio, o ladrão, do que salvar a gente. Porque deu tudo para nós. Quanto mais Deus dá para nós, quanto mais entendimento eu tenho, mais eu sou cobrado. Então eu, que Deus falou, que Deus mostrou, que Deus deu isso, que deu visão, que deu sonho, etc. E eu ainda não acredito. Aí sim eu sou miserável mesmo, o filho de uma égua. Não é não? Tanto que Deus fez para mim. E eu ainda tenho dúvida. Então igreja, Deus espera mais de nós. Amém? Você que Talvez nunca sentou num banco de escola, vai ser cobrado menos. Deus é justo. Agora você que aprendeu, que é professor, que é isso, que é mais aquilo, que se julga entendido, etc., vai ter cobrança maior. Que sabe ler, amém? Pois é, acabou o tempo. Então, existe uma vida, a vida onde você vai colocar lá. Deus fala, edifica para você um tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem, o ladrão não tem como roubar o que você colocar lá. Não tem. Uma boa ação, o que você faz aqui, que vai ser colocado no céu, vai ter colocado lá na sua poupança, lá na sua caderneta, lá na sua conta no céu. O que você fez? Deu a vida pelo irmão, você que, né, repartiu, você que orou, você que se doou, você que se fez, né, que não esperou por ninguém. As coisas, as ações, os atos de justiça, os atos que vão sendo colocados lá. Amém? Edifica para você um tesouro no céu. Lá está a nossa riqueza. Lá está o nosso tesouro. Lá está realmente o nosso tesouro. Então Paulo fala, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. Aí ele fica esperando o justo juiz, na hora de me julgar, vai considerar com certeza o que eu fiz. Eu não fiquei aqui apontando o defeito dos outros, eu não fiquei aqui julgando os outros, eu não fiquei aqui eu corri a carreira que me foi proposta. Eu lutei, eu combati, etc. Muitas vezes desesperado da própria vida, Paulo fala. Muitas vezes cansado, perseguido. Mas eu corri a carreira que me foi proposta. O justo juiz, na hora de julgar, os meus atos, ele vai encontrar, com certeza, alguma coisa a meu favor. Então, por isso que a igreja, que recebe tanto, que ouve tanto, que escuta tanto, que sabe, que leu, que acreditou, que orou, que recebeu de Deus ajuda, recebeu de Deus bênção, e todas as vezes que eu clamar a ti, está aí, está escrito, né? E quantas coisas eu já ganhei de Deus, e mesmo assim eu ainda estou rebelde. Então, meus irmãos, nós lemos pouco, mas falamos muito hoje. Deu para entender? Eu não falei no começo que é um assunto complicado? Eu não falei no começo que é uma coisa difícil? É. Nós falamos do céu. Nós falamos da passagem da terra. Nós falamos do campo de prova. A terra. Né? A fornalha pela qual a gente passa. Jesus disse, Deus claramente deixou bem claro, no mundo, tereis aflições. Por quê? Porque é um lugar de muita aflição. É um lugar onde você foge da cobra esbarra na né? É um lugar onde você tem que ter muito cuidado. Não é um lugar. Não é o jardim do Éden que existiu antes. Onde você não tinha nem vergonha, você não tinha, né? Você não tinha. Imagina o Éden, a vida nossa no Éden. O trabalho, essa canseira, esse trabalho que existe aqui nessa terra, é um castigo. Amém? Atrapalhei o domingo seu? Consideração? Quem quer? O pessoal já ficou olhando logo para a Suzane. Não dá. Também acho. Também concordo com você. Olha lá, o Toninho está
querendo. Falar então. Porque muito, muito precioso, assim. Como o senhor falou, o senhor já resumiu no final, o senhor resumiu mais, muito melhor do que nós aqui, né? Foi muita coisa falada, né? Mas que a gente, no final, não seja esses miseráveis, né? Que ouviu, que recebeu. Deus explicou bem detalhado, assim, coisas hoje que eu ouvi que eu não lembro em relação ao céu. Foram coisas novas, né? Então, que a gente não seja esses miseráveis, né? Que eu não seja. Que Deus, como o senhor falou no meio da reunião, aí Deus vai olhar para mim e falou, não te conhecia, não te vi. Quem, né? Durante os dias, como foi falado ontem, que eu tenho nessa habitação, né? O limite, que eu busque a Deus, né? Que eu, como o senhor falou, né? Tudo que o santo fizer vai estar lá, né?
É.
Né? Os atos de justiça, né? O bem que você deixou de fazer para você, fez para outro. Tudo vai estar lá. E que a gente, que essa igreja seja... Eu acho que não estragou meu domingo, não. Vai fazer eu pensar, né? Deus me livre se eu for considerado miserável. Se tudo que eu fizer aqui for só para minha vida. Para essa vida e para a minha, né? O que a gente faz é para a nossa, né? Então, me ajudou muito e eu saio com esse sentimento. Eu não quero perder essa oportunidade, né?
Amém. Mas amém mesmo, né? Cada item desse, cada... vertente dessa, se nós prosseguirmos nessa direção, você tem muita coisa para você ver. A terra, Deus disse, a terra, eu já perguntei, a gente fala do céu como se fosse uma coisa muito distante. Mas nós aprovamos também aqui que o céu. Onde é que fica o céu? Aonde? Nós estamos no céu. O que que nos separa de Deus? É corpo, só. Mas nós estamos no céu. Os anjos, se você pudesse ver, eles estão aqui, devem estar assistindo. Os anjos devem estar aqui assistindo. Feliz da vida deles, né? A vida deles. Os anjos, vendo aqui, assistindo, olhando. Eles gostam muito daqui. Nós estamos no céu. O que que nos separa de Deus? É o corpo. A hora que você sair do corpo. Então, o corpo não é a nossa vida verdadeira. Deus diz, a carne para nada serve. O espírito é que... O corpo, ele é para conduzir, é como se fosse a barraca. É para conduzir você. você está dentro desse corpo. É bom, né, pensar, fala, Tony.
Só um detalhe que eu achei isso muito interessante, é que esta vida aqui, né, ela é uma das vidas, né?
É.
Nós tivemos a vida lá, né, depois a vida intrauterina, essa vida que nós estamos vivendo agora, e tem a vida eterna.
Isso.
Jesus investiu, foi na vida eterna, né? E acho que é isso que Deus está, né, alertando a gente. Essa aqui é uma das vidas que, na verdade, acho que é a pior delas, né? É o pior tempo do homem, é esse aqui. É um lugar de prova, é um lugar de... Né, nós viemos para cá, foi para isso. Achei muito interessante ontem, né, que Deus limitou esse tempo. Né, a gente pode... Tem gente que vai viver menos ou vai viver mais, mas tem um limite.
Tem um limite.
A carne, ela tem um ponto, assim como a vida intrauterina, né? É 9 meses. Pode ser menos, pode ficar menos, mas mais não fica.
Não vai.
Né? É. Mais de 9 meses, não tem como.
Tem que nascer.
Ela tem um limite. E essa vida que também, ela tem um limite. Ou menos ou mais, ela tem um fim.
É bem lembrado. Bem lembrado que não se iluda. Não se iluda. Isso, você se iludir com esse mundo, você vai ser surpreendido. Você não se iluda com esse mundo, porque essa vida é apenas uma delas, né? Como o Toninho está falando ali, não se iluda. Amém? Aí vem, por isso é que está, né? Aí está, saiu o semeador a semear, tá? A semente, tá? Os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza, tudo isso são provações. Provações. Deus vem, põe na sua mão, você fala, senhor, não põe não. Eu não vou dar conta. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar. É uma conversa boa, né? Não é uma conversa boa? Mas não é verdade tudo isso que nós estamos falando? E não é fácil de ser iludido? É a mesma coisa de uma criança. Você põe um pirulito na boca da criança, ela fica feliz. Mas o pirulito vai acabar. Não tem pirulito que para sempre. Amém, Jesus. Meu Deus, onde iremos nós? Se só o Senhor, só e somente só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor tem palavras de vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para salvar vocês. Para ensinar a vocês o caminho. Eu vim para ajudar. Não ponha a sua confiança no que é passageiro. Edifica para você no céu, onde o ladrão não vai roubar, onde a ferrugem não vai comer, a traça não pode moer. Edifica para você um tesouro lá. Esse lá não está tão longe. Minha é a terra. Herdeiro de Deus nós somos. A terra é e será sempre a habitação do homem. Deus criou o homem para habitar a terra. A terra sofrerá essa transformação, mas jamais deixará de ser a terra que Deus prometeu. Olhando Abraão para o horizonte, disse o Senhor: tudo isso te darei. Onde os seus olhos chegarem, caminha, caminha. A terra vai para uma terra que eu te mostrarei. Caminha. Obrigado, Jesus. Cada vez, Senhor Deus, que nós olharmos para o Senhor, orarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, é para pedir misericórdia, para pedir ajuda. É para pedir, Senhor Deus, socorro. É para dizer: Jesus, ensina o caminho, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Alegra. Afasta de nós a tristeza. Não tem lugar para tristeza na presença do Senhor. Não tem lugar para tristeza. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém mesmo.
Violência
a preconceito. O amor perde o valor. Morte, guerra, traição, angústia e dor. O fim que Deus anunciou. A terra prometida te espera, se crerdes em mim, se acreditares aqui, lança fora todo o mal que há em ti, e livre será, e vida terá. Uma terra prometida te espera, se credes em mim, se acreditares aqui, lança fora todo o mal que há em ti, e livre será, e vida terá. Uma terra prometida te espera, se crerdes em mim, se acreditares aqui, lança fora todo o mal que há em ti, e livre será, e vida terá. A prometida te espera, se credes em mim, se acreditares aqui, lança fora todo o mal que há em ti, e livre serás, e vida terás. O amor perde o valor. Morte, guerra, traição, angústia e dor. O fim de Deus anunciou.
Covardia.
Covardia, violência, preconceito. O amor perde o valor. Morte, guerra, traição, angústia e dor. O fim que Deus anunciou. Uma terra prometida te espera, se credes em mim, se acreditares aqui, lança fora todo o mal que há em ti, e livre serás, e vida terás. Uma terra prometida te espera, se credes em mim, se acreditares aqui, lança fora todo o mal que há em ti, e livre serás, e vida terás.
Amém. Amém. Deus abençoe. Hoje nós extrapolamos, passamos bastante do horário. Mas que Deus abençoe vocês. Tenham todos uma boa tarde. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraço.